Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
A matança de índios no Brasil nas décadas de 40, 50 e 60 foi registrada em relatório do procurador Jader Figueiredo, uma investigação encomendada pelo então ministro do Interior, Albuquerque Lima, em resposta às comissões parlamentares de inquérito instaladas no Congresso Nacional ao longo dos anos 60. O chamado relatório Figueiredo foi considerado perdido por estar, supostamente, entre os documentos destruídos por um incêndio suspeito ocorrido na sede da FUNAI, em Brasília, nos anos 70. Mas não estava. O documento foi encontrado no Museu do Índio pelo pesquisador Marcelo Zelic, que é o vice-presidente do grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo e coordenador do projeto Armazém da Memória. O procurador Jader Figueiredo e a equipe dele viajaram por mais de 16 mil quilômetros, entrevistando dezenas de agentes de 130 postos do então Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. O que Jader viu e ouviu foi registrado em relatório de mais de 7 mil páginas que descreve assassinatos em massa, tortura, escravidão, guerra bacteriológica, abuso sexual, negligência e roubo de terras praticados pelo homem branco contra o índio. As técnicas incluíam o envenenamento com açúcar misturado com arsênico, o esmagamento lento dos tornozelos das vítimas por meio de um instrumento conhecido como o tronco, entre outras práticas de torturas, por sinal as mesmas utilizadas contra negros durante o período de escravidão e contra os inimigos do governo na ditadura militar. O relato das atrocidades cometidas é o que você confere na reportagem especial Sangue, Suor e Lágrimas, o relatório Figueiredo e a Matança de Índios no Brasil, que começa agora aqui na Rádio Senado. Houve época, antes da chegada dos portugueses, que as terras que hoje conhecemos como Brasil eram chamadas pelos índios de Pindorama, a terra das palmeiras. De palmeiras como Inajá, Pupunha, Tucum, Tucumã, Pindoba e Tucumaí. Em Pindorama, todos os dias eram dias de índios, de bichos, de aves, de riachos e de árvores. Mas os homens brancos chegaram e o medo, a matança e a destruição vieram para ficar. Os dias passaram a ser só do homem branco. Tempos tristes para a mãe natureza e para todos os nativos habitantes, os verdadeiros donos que dividiam as terras com tamanduás, jaguatiricas, ariranhas, jacarés, macacos, mutuns e pássaros. Muitos pássaros. E não foram apenas as árvores as vítimas da devastação. O homem branco chegou a Pindorama e por 500 anos destruiu, matou e contaminou os índios em nome da civilização, do desenvolvimento econômico, social e da conversão para o cristianismo das almas dos ditos selvagens. Desde 1963, quando foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, era suspeito de perseguir em vez de proteger os índios. Relatos revelavam que funcionários teriam dilapidado o patrimônio indígena, escravizado índios, explorado sexualmente as mulheres, repassado as terras deles a empresas particulares, enfim, que eles teriam praticado um verdadeiro etnocídio. E foi para apurar essas denúncias que o ministro do Interior, Albuquerque Lima, encomendou ao procurador Jader Figueiredo investigação que resultou no relatório Figueiredo.
Excelentíssimo senhor ministro, foi a presente comissão constituída pela portaria número 239/67 de vossa excelência para apurar irregularidades no serviço de proteção aos índios. A comissão constatou de início a geral corrupção e a anarquia total imperantes no SPI em toda a sua área, como também através dos tempos.
Para o antropólogo Carlos Freire, do Museu do Índio, o relatório Figueiredo é um importante registro da história indígena.
E um dos momentos que nós tínhamos pouca documentação era justamente esses anos 60. Não sabemos por quê, talvez por causa do incêndio lá em Brasília, talvez seja um dos fatos, mas era um período em que a gente realmente tinha pouca informação.
Por conta da ação criminosa do homem branco registrada no relatório Figueiredo, algumas tribos foram completamente eliminadas e muitas condenadas a viver em pequenas áreas, insuficientes para manter sua cultura milenar. As populações indígenas vítimas das atrocidades eram variadas e ocupavam diferentes áreas em quase todos os estados brasileiros. Mas os autores dos massacres eram os de sempre: latifundiários poderosos, militares da ditadura, garimpeiros, seringueiros e até funcionários do antigo Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Os massacres eram generalizados. Os índios Cinta Larga foram mortos por dinamites lançadas de um avião numa ação conhecida como Massacre do Paralelo 11. 30 índios foram mortos e apenas 2 sobreviveram como testemunhas da história. Em Minas Gerais, onde existiam prisões específicas para índios, eram comuns as paradas militares que exibiam à população índios presos e as diferentes formas de torturas. Para o pesquisador Marcelo Zelic, que encontrou e divulgou o relatório Figueiredo, o estudo aprofundado do documento vai colaborar nos esforços de preservação e restauração da cultura indígena.
É preciso conhecer e estudar a fundo o relatório Figueiredo para que a sociedade evolua em seus conceitos frente à diversidade de nossa origem e o direito de plena existência dessas pessoas diferentes em hábitos, crenças e cultura que vivem em nosso país.
Fico calado, muito cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
As provas. Pelo exame do material, infere-se que o Serviço de Proteção aos Índios foi antro de corrupção inominável durante muitos anos. É espantoso que existe na estrutura administrativa do país repartição que haja descido a tão baixos padrões de decência e que haja funcionários públicos cuja bestialidade tenha atingido tais requintes de perversidade. Venderam-se crianças indefesas para servir aos instintos de indivíduos desumanos. Torturas contra crianças e adultos em monstruosos e lentos suplícios a título de ministrar justiça.
O relatório Figueiredo levou a um inquérito no qual 134 funcionários foram acusados de mais de 1000 crimes. O Ministério do Interior recomendou, em setembro de 1968, a demissão de 33 pessoas, a suspensão de outras 17 e a cassação da aposentadoria de um agente de proteção aos índios e de 2 inspetores. Mas boa parte dos acusados foi inocentada pela justiça e voltou ao trabalho. O relatório Figueiredo provocou um desgaste tão grande que o ministro Albuquerque Lima admitiu que não havia mais condições de manter o Serviço de Proteção aos Índios. O SPI foi então extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.
A fertilidade de sua cruenta história registra até crucificação. Os castigos físicos eram considerados fato natural nos postos indígenas. Os espancamentos, independentes de idade ou sexo, participavam de rotina e só chamavam a atenção quando aplicados de modo exagerado. Ocasionavam a invalidez ou a morte. Havia alguns que requintavam a perversidade, obrigando pessoas a castigar seus entes queridos. Via-se então filho espancar mãe, irmão bater em irmã e assim por diante.
Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí. O homem vem aí.
O Senado Federal fez, em 2013, uma audiência pública para discutir o relatório Figueiredo. Durante o debate, o presidente do Conselho Indigenista Missionário, Kleber César Busato, responsabilizou o Estado de ser omisso em relação aos massacres em nome do desenvolvimento.
Existia um modo de agir do Estado brasileiro em relação aos povos indígenas que estava por trás desses crimes. E esse modo de agir dizia respeito na perspectiva de implementação de um projeto de país, na perspectiva da civilização, na perspectiva da necessidade do desenvolvimento para o país, na perspectiva da necessidade, entre aspas, do progresso, e tinha como pano de fundo um entendimento de que os povos indígenas eram povos inferiores.
A matança em nome da tese desenvolvimentista persiste. Segundo Kleber Busato, nos últimos 10 anos, 317 indígenas foram assassinados no Mato Grosso do Sul. No mesmo período e no mesmo estado, 470 indígenas cometeram suicídio e 66 foram mortos por atropelamento, que Kleber acredita terem sido, na verdade, assassinatos. Nas contas do presidente do CIMI, esses 852 indígenas vítimas de mortes violentas equivalem a aproximadamente 2,5% da população total dos índios do Mato Grosso do Sul.
O tronco era o mais encontradiço de todos os castigos imperando na sétima inspetoria. Consistia na trituração do tornozelo da vítima, colocado entre as duas estacas enterradas juntas em ângulo agudo. As extremidades, ligadas por roldanas, eram aproximadas lenta e continuamente.
Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí.
O jornalista Felipe Canedo, do estado de Minas, fez uma série de reportagens sobre o relatório Figueiredo depois da descoberta do documento por Marcelo Zelic. Durante a audiência pública no Senado, o jornalista comparou as atrocidades cometidas contra os índios com as sofridas pelos negros na época da escravidão.
As técnicas de torturas contra os índios são as mesmas que eram usadas contra os escravos. E o índio era amarrado e açoitado com esse chicote. É uma coisa que era feita contra os negros. Então, essa matéria que a gente fez, depois que a gente leu assim, grande parte do relatório, a gente procurou contextualizar isso, mostrando que a escravidão foi abolida no Brasil em 1888, com todas as implicações da Lei Áurea, né? Assim, os senhores sabem, a situação dos negros continuou muito complicada no país durante muitos anos, mas os índios, a gente pode falar que desde que os portugueses chegaram ao Brasil, têm sido violentados, é uma prática que não terminou, né?
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou.
Houve postos em que as parturiantes eram mandadas para o trabalho dos roçados em dia após o parto, proibindo-se de conduzirem consigo o recém-nascido. O tratamento é, sem dúvida, muito mais brutal do que o dispensado aos animais, cujas fêmeas sempre conduzem as crias nos primeiros tempos. O Serviço de Proteção aos Índios degenerou a ponto de persegui-los até ao extermínio. Relembram-se aqui os vários massacres, muitos dos quais denunciados com escândalo, sem, todavia, merecer maior interesse das autoridades. Citaremos, entre outros, as chacinas do Maranhão, onde fazendeiros liquidaram toda uma nação, sem que o SPI opusesse qualquer reação. O episódio da extinção da tribo localizada em Itabuna, na Bahia, a serem verdadeiras as acusações, é gravíssimo. Jamais foram apuradas as denúncias de que foi inoculado o vírus da varíola nos infelizes indígenas, para que se pudessem distribuir suas terras entre figurões do governo. Mais recentemente, os Cintas Largas em Mato Grosso teriam sido exterminados à dinamite atirada de avião, e a estricnina adicionada ao açúcar, enquanto os mateiros os caçam a tiros de metralhadora e racham vivos a facão do pubis para a cabeça o sobrevivente.
Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí. O homem vem aí.
Depois de ser descoberto por Marcelo Zelic, o relatório Figueiredo passou a ser pauta da Comissão Nacional da Verdade, criada para investigar as violações contra os direitos humanos durante a ditadura militar. A Comissão da Verdade tem relatórios que falam do uso pelos militares de um aparato bélico que incluía aviões, helicópteros, bombas e metralhadoras para ataques à população indígena. A psicanalista Maria Rita Kell, integrante da comissão responsável por coordenar a apuração das denúncias sobre violações aos direitos indígenas no período, relata um fato que retrata com precisão a necessidade de se investigar os fatos do relatório Figueiredo.
Um chefe de posto, chamado Flávio de Abreu, chegou numa escolinha da etnia Bororo, mandou as meninas ficarem de pé e escolheu uma menina de 11 anos para ser escrava dele, escrava inclusive sexual, quer dizer, prostituída por ele com 11 anos. E quando o pai da menina foi reclamar, ele foi espancado pelo chefe do posto.
A falta de assistência, porém, é a mais eficiente maneira de praticar o assassinato. A fome, a peste e os maus tratos estão abatendo povos valentes e fortes. São miseráveis as condições atuais dos pacaás novos, enquanto os orgulhosos chavantes resumem-se a uma sombra do que foram até a sua pacificação. Apesar de a comissão manter no seu roteiro sob rigoroso sigilo as estações de rádio do serviço, muito potentes por sinal, transmitem a todos o aviso da próxima chegada, dando tempo de providenciar certas melhorias. Mas não era possível mudar tudo. A miséria permaneceu imutável. Não entendíamos o dialeto Caigang, Guarani, Tupi, Aruac, etc. É uma palavra, um gesto e simples ação da presença de um capitão indígena ou a lembrança de torturas atrozes infligidas a índios por acusações em tempos passados era suficiente para calar até os mais afoitos. Pouca ajuda conseguimos dos índios amedrontados. Verificamos que, enquanto nenhuma assistência era prestada aos índios, o chefe Luiz Martins da Cunha vendia grandes partidas de gêneros da produção do posto para a manutenção de sua família em regime de mesa lauta, enquanto lançava fraudulentamente os gastos na prestação de contas como sendo distribuição aos indígenas de sapatos, alimentos e remédios.
Bico calado, toma cuidado que o homem vem aí. O homem vem aí.
O advogado Jader de Figueiredo Corrêa Júnior fica emocionado quando fala do relatório feito pelo pai. Ele diz que o documento foi escondido e ignorado para que as injustiças e os atos continuassem a ser praticados. Jader também acreditava que o relatório tivesse sido queimado no incêndio suspeito da sede da FUNAI em Brasília. Jader Júnior considera que o pai era uma voz solitária na ditadura, contra o AI-5 e contra um regime que censurava a imprensa. Ele lembra que a família vivia sob a proteção da Polícia Federal por conta das ameaças que o procurador recebia. Jader Figueiredo morreu em 1976 em um acidente de ônibus. Para Jader de Figueiredo Corrêa Júnior, a morte nunca foi esclarecida. As violações indígenas continuaram ao longo da ditadura militar e mesmo após a criação da FUNAI. Entre as antigas denúncias que a comissão vai apurar está a de que, no início da década de 70, índios suruí, que viviam na região do Araguaia, no sul do Pará, foram forçados a ajudar o exército na repressão contra grupos guerrilheiros contrários ao regime militar. Em ocasiões anteriores, durante a guerrilha do Araguaia, o exército exigia a abertura de estradas operacionais que cortavam ou passavam muito próximas ao território suruí. Assim, os índios acabaram sendo envolvidos no conflito entre a ditadura e os guerrilheiros. A audiência pública realizada no Senado demonstra que a perseguição ao povo indígena não acabou. Érica Yamada, da Diretoria de Proteção da FUNAI, disse na audiência pública do Senado que a descoberta do relatório Figueiredo exige uma reflexão sobre as situações dos índios nos dias de hoje. Para ela, a questão indígena é tratada pelo viés da barbárie e nunca como violação dos direitos humanos. Segundo Érica, os índios arrendaram essas terras para militares e funcionários do SPI, o que causou, em 1980, uma demanda judicial que até hoje não foi resolvida.
Desde 1983, a gente nunca teve um posicionamento do Supremo com relação a essa área, que permaneceu ocupada por esses arrendatários. E aí, no ano passado, a gente teve uma decisão do Supremo Tribunal, puramente processual, de devolver o processo para a Justiça Federal. Então, é um caso emblemático que mostra aí tanto a política indigenista das demarcações antigas, como o peso do judiciário no entendimento das questões indígenas territoriais.
A procuradora da República, Maria Capucci, que é responsável pela investigação de fatos relacionados ao massacre de índios durante a ditadura militar, diz que o Ministério Público vai apurar a invasão às terras indígenas.
A partir do momento que nós identificamos responsáveis e condutas, essas condutas são passíveis sim de reparação, tanto do ponto de vista civil, como direito à indenização a essas comunidades, direito a reescrever esse capítulo da história, inserindo essas comunidades como vítimas também de um período ditatorial que o país viveu, e inclusive, sob o ponto de vista criminal, se conseguirmos identificar os responsáveis e preencher todos aqueles requisitos que são necessários à propositura de uma ação penal, há também a possibilidade de responsabilização criminal em relação a esses fatos cometidos contra os índios.
O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, comparou a matança de índios no Brasil às atrocidades cometidas pelos nazistas contra judeus na Segunda Guerra Mundial.
Essas atrocidades necessitam ser esclarecidas. Os dados desse relatório envergonham o Estado brasileiro. Horrores e torturas, práticas de tortura contra crianças indígenas, extermínio de povos inteiros, denúncia de execuções sumárias, a atuação de agentes do Estado brasileiro como cúmplices de latifundiários só mostra a que nível de prática horrenda ocorreu durante o período da ditadura.
Durante a audiência pública sobre o relatório Figueiredo, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, garantiu que a Comissão de Direitos Humanos vai investigar as denúncias feitas pelo relatório Figueiredo por meio da Subcomissão de Memória, Verdade e Justiça.
Não podemos admitir a conivência silenciosa com a crueldade praticada por agentes de Estado que, em nome e por ordem do Estado, usam a imensa força do aparato estatal para atacar e massacrar cidadãos que deveriam proteger. É com esse pensar que trazemos ao debate o recém-revelado relatório Figueiredo.
O pesquisador Marcelo Zelic participou da audiência pública no Senado e cobrou do Estado uma nova atitude em relação à causa indígena, de forma a evitar os erros do passado.
Em tempos de Comissão Nacional da Verdade, cabe ao governo federal dar exemplo, diferenciando suas atitudes das práticas pouco democráticas de nosso passado recente. E aqui é preciso dizer, é preciso denunciar, porque a gente tem aqui sempre uma visão de só mostrar o corpo que morreu, a pessoa que morreu, a pessoa que foi assassinada. Mas atrás dessa pessoa assassinada existe uma barbárie, existe um conjunto da comunidade apavorado, pressionado, atingido com bala de borracha, com gás de pimenta, que são essas práticas que a gente tem que mudar. São dessas práticas de hoje que trata o relatório Figueiredo.
Senhor ministro, diante de tudo o que foi dito, a comissão considera as pessoas a seguir relacionadas como infratoras de normas legais do direito brasileiro, devendo ser indiciadas no momento oportuno. Abílio Aristim Nunho, conivente na assinatura irregular de contratos de arrendamento de terras. Assir Barros, agressão física, espancamento e torturas de índios nos postos de Ivaí, Nonoai e Cuaritá, cárcere privado de índios, trabalho escravo de índios, permissão aos seus correligionários políticos.
Apesar de tantas denúncias, o cacique Tuxaua Caxaupinia, nação Iauá, das tribos isoladas do Acre, tem esperança que as apurações da Comissão da Verdade abram uma porta para um acordo entre brancos e índios, principalmente no que diz respeito às terras ocupadas. Em entrevista a Marcelo Zelic, o cacique cantou e se emocionou quando se referiu às apurações dos massacres pela Comissão da Verdade.
Nós estamos vendo a Comissão da Verdade como se fosse para nós índios, fosse um milagre do Grande Espírito que ele está mandando para nós. O Grande Espírito, ele ouviu o clamor do povo, ouviu os índios que morreram, ouviu o Grande Espírito o clamor de um povo há 500 anos que vem pedindo justiça, justiça, justiça.
Você ouviu a reportagem especial Sangue, Suor e Lágrimas, o relatório Figueiredo e a Matança de Índios no Brasil. Edição e reportagem Tonká Buriti. Apresentação Danusa de Carlo Antônio e Olívio Calabria. Revisão Leila Herédia e Maria Lúcia Sigmaringa. Produção Kellen Sumier. Técnica de áudio André Menezes. Produção musical Tonká Buriti e Alcebiades Muniz. Trilha musical CD Ponte Entre Povos, organizado por Marlui Miranda. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.